Pontualmente 3 horas da tarde, nós vamos entrar no ar agora com JMD, é isso mesmo, aqui na Semana Maluca, na Gabriela FM. Mas você não fica, não pode ficar sem informação, né? Então, a partir de agora, você fica com ele mesmo, JMD, que é o Jornal do Meio-Dia, porém às 3 da tarde. Já estive aqui na programação hoje, meio-dia, o Léo Guedes até brincou falando que era o Jornal do Meio-Dia, depois lembrou que não. Era apenas minha participação na Semana Maluca, porque nós tínhamos aqui no ar, né, hoje, naquele momento, a banda Xote Apimentado. Que banda boa, hein? Toca muito forró. É, parabéns aos meninos pela apresentação aqui, foi muito boa mesmo. E nós estamos aqui para levar informação para você a partir de agora, aqui no JMD. Eu, Kátia Gomes, e também ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia, né, na Semana Maluca, hoje começando às 3 da tarde, nesta terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Ótima tarde você, onde quer que esteja, ouvindo a gente, né? Já já o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial. Também você tem o seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. Temos também entrevistados hoje, né, Kátia?
Uma entrevistada. A Jamile estará aqui conosco. A Jamile é do Licor Iracema. E o licor, você sabe, é essa bebida que no período junino não pode faltar, né? Nós vamos falar sobre isso. E no caso do licor Iracema, não é só no período junino não, viu, Marcos? Mas daqui a pouquinho a gente conversa com a Jamile sobre isso, tá? Uhum. Então fique ligadinho aí. Também já já vamos colocar aqui no ar o ACM Neto, né? E também o Valderico Júnior e o deputado estadual Pedro Tavares. Vamos falar aí desse cenário político aqui de Ilhéus, né, envolvendo alguns personagens aí da política. Já já vamos colocar aqui. E olha, teremos também notícia aqui no Jornal do Meio-Dia sobre uma operação da Polícia Federal na região, tá? E já já também Coutinho conosco com muitas informações. Bem, o seu, o nosso, JMD, já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Você em movimento, tá certo?
Aproveitar, Kátia Gomes, mandar uma alusão aí para maior e melhor animadora de festas infantis da região, Tia Ró, aniversariando hoje. Parabéns, Tia Ró, muitas felicidades, Deus abençoe, muitos anos de vida, beijo.
Tia Ró, feliz aniversário, minha linda, parabéns. Eu vi nesse instante o vídeo, ela cantando lá no aniversário dela, tá? Como tem banda, ela tá dando a palhinha. Tia Ró arrasa, é a animação em pessoa, né, Marcos Bezerra? E todos os aniversários do dia, aniversariantes do dia, sintam-se abraçados, mas eu quero mandar um beijo especial pra minha amiguinha lá de Maria Japi. Ô, Rosana, parabéns, minha linda. O aniversário dela foi ontem, mas tá valendo o mês todo. Feliz aniversário pra você, Rosana. Principalmente saúde, 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 tá, Rosana? Um beijo pra você e pra sua mamãe Aida.
Mandar também uma alusão logo pra a Jennifer e o Edgar na Suíça, que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A mãe da Jennifer, a Noelle aqui, do Teotônio Vilela em Léus também. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência.
Então pronto. Olha, ótima tarde a todos, o Jornal do Meio Dia está no ar, isso mesmo, JMD nessa Semana Maluca, hoje iniciando agorinha, desde as 3 horas da tarde, 5 minutinhos já que estamos lá. E a partir de agora você fica bem informado com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: denúncias de abuso infantil na internet batem recorde. Infelizmente, é uma realidade, né? E a gente tem que denunciar, porque a gente não pode aceitar, tá? Ficar de braços cruzados ao saber ou ver que alguma criança está sendo abusada. Ligue 180.
Jornal Dia de Teresina: Piauí quer zerar percentual de crianças desnutridas até 2026.
Folha de Pernambuco: metrô do Recife, paralisação e transtornos.
Diário do Nordeste de Fortaleza: golpistas se passam por parlamentares cearenses.
Tribuna do Norte, Natal: UPAs de Natal ficam lotadas e recebem pacientes de outras cidades.
Correio de Sergipe de Aracaju: economia em queda, exportações sergipanas somaram 7 milhões e 800 mil dólares em maio.
Jornal Globo do Rio: viés de alta. Eleição europeia e juros nos Estados Unidos levam dólar à maior cotação em 17 meses.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal: Dia dos Namorados, comércio espera alta de 16% nas vendas.
Jornal Zero Hora: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, recuperação do Rio Grande do Sul ganha reforço de fundos milionários de empresários.
Correio do Povo de Porto Alegre: indústria gaúcha pede 7 bilhões de reais em liberação imediata para socorro.
Folha de São Paulo: pressão contra restrição a PIS/COFINS chega ao STF.
O estado de São Paulo: orçamento sob pressão, dólar e percepção de risco sobem e Haddad decide sugerir corte de gasto a Lula.
É mesmo, aleluia, né? Porque o governo gasta demais, endivida o país, inflação sobe e o brasileiro que lute, porque tá difícil pagar as contas. Tá difícil botar o alimento em casa, né? Tudo culpa desse governo aí, que parece que não veio para administrar o país, e sim para se vingar do brasileiro. Jornal Diário de São Paulo: Tarcísio anuncia início das obras da estação de metrô do Taboão da Serra.
E Folha de Londrina, do Paraná: preços dos combustíveis sobem hoje nas distribuidoras.
Graças também ao governo federal, que vem aí com a MP do fim do mundo. Eu não vou nem entrar em detalhes, né? Estamos na semana maluca, eu quero uma semana leve. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
É 3 horas e 8 minutinhos e você não está maluco, não. Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, que é o JMD, agora, neste horário, aqui na Semana Maluca. Tudo trocado, cada um em horário, cada programa em horas diferentes e assim vai, né? E a gente está dançando muito forró aqui no estúdio, eu só sei disso.
Tudo isso para você, ouvinte, se adaptar também a essa vida, que é meio maluca, né? Na maioria das vezes.
Ai, é mesmo, viu? Marcos Bezerra, mas esse período junino é maravilhoso, eu amo, viu? Bem, vamos de informação de notícia hoje, né? Desde amanhã, em as primeiras horas da manhã, não se fala de outra coisa, de uma operação da Polícia Federal aqui no sul da Bahia. Polícia Federal investiga empresas de hortifruti da Bahia suspeitas de sonegar tributos com valores que ultrapassam 10 milhões de reais, tá? Então, a Polícia Federal cumpre aí 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro, né? Ou seja, sul da Bahia, extremo sul da Bahia, né? E já chegando no sudoeste, porque o Poções já fica no sudoeste. A Operação Xepa investiga um grupo suspeito de sonegar tributos com valores que ultrapassam 10 milhões de reais. Segundo a Receita Federal, a fiscalização identificou um grupo empresarial que é formado por pelo menos 3 empresas de distribuição, 2 patrimoniais usadas para ocultação dos bens e diversas pessoas físicas. As empresas operacionais eram constituídas por pessoas laranjas, sem capacidade econômica, parentes dos investigados, mas sem poderes de gestão nas entidades, que eram delegados por meio de procurações bancárias ou cartoriais. A Receita Federal estima que o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a mais de 100 milhões de reais e abranger outras empresas do grupo. O que as investigações apontaram aí, Marcos, segundo a Polícia Federal?
O grupo aí operava com empresas constituídas por laranjas, utilizando 3 empresas de distribuição de hortifruti granjeiros e 2 empresas patrimoniais constituídas para ocultação e blindagem patrimonial. As empresas de distribuição de hortifruti granjeiros agiam em contexto de total confusão patrimonial ao atuar no mesmo ramo de atividade, compartilhar endereços, usar as mesmas marcas comerciais e promover intenso fluxo de valores entre as pessoas jurídicas e físicas que integram o grupo econômico. Já no braço patrimonial do grupo, empresas constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos, sem desenvolver qualquer atividade operacional, acumularam patrimônio expressivo através de compras de imóveis com recursos estranhos às entidades e de pagamentos diretos das empresas do braço operacional, Kátia.
Pois é, né? Tá aí a informação. Segundo a Polícia Federal, tá? E, inclusive, hoje, no programa Bahia Meio Dia, da Rede Bahia, né? Teve reportagem sobre isso e ao vivo, né? E aí, na reportagem, foi divulgado que a operação investiga lavagem de dinheiro, né? E a Polícia Federal e a Receita Federal desarticularam esquema, né? Mais de 100 milhões de reais, como a gente acabou de citar, tá? Existe informação também de 2 prisões em flagrante devido ao uso de armas, mas até agora não chegou nenhuma informação oficial da Polícia Federal sobre isso, tá? E a gente vai aguardar aí mais informações. Bem, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, trazendo aí mais notícias do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Neste horário de semana maluca da Gabriela FM, a informação não para. Ela chega a bordo de sua viatura virtual da Gabi em qualquer horário. É a semana maluca da Gabriela FM. Mas então, você tem que saber, porque com semana maluca, com maluquice ou sem maluquice, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Ontem, durante o dia, quase aconteceu uma tragédia aqui em nossa cidade. Saiba tudo agora! 4 turistas do estado de São Paulo, de uma mesma família, foram resgatados milagrosamente de um afogamento na manhã de ontem, segunda-feira, em uma praia aqui da zona sul da cidade. Eles foram socorridos por populares e, em seguida, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMUzão 192. Felizmente, todas as vítimas sobreviveram. Uma das vítimas, uma idosa que possui problemas cardíacos e ficou com a saturação baixa após o afogamento, precisou de atendimento especializado e foi encaminhada para o Hospital Regional Costa do Cacau. Os turistas foram resgatados também por uma equipe de salva-vidas de Ilhéus. Segundo uma das vítimas, identificado como Felipe, eles iriam embarcar para o estado de São Paulo no último domingo, mas o voo precisou ser adiado por conta do mau tempo. Ele relatou ainda que ele, o pai e a irmã receberam os primeiros socorros por causa da quantidade de água que ingeriram. Já a tia, esta sim, foi encaminhada para o hospital. O voo da família, que foi remarcado para ontem à tarde, não sabemos então, até o momento, se eles conseguiram embarcar no voo de ontem devido ao estado de saúde da tia, que precisou de atendimento especializado no Hospital Costa do Cacau. Mas graças a Deus, eu repito, todos estão bem. Sua viatura virtual da Gabi trazendo informações agora da cidade de Ubaitaba, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar. Prendeu, no final da manhã de ontem, um homem identificado como Genilson Viana dos Santos, que tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. O mandado foi expedido pela terceira vara criminal do município de Serra, pertencente ao estado do Espírito Santo. A prisão ocorreu após trabalho de inteligência entre as agências de inteligência do DHPP de Serra e da Delegacia Territorial e também da 61ª CIPM. Conforme ainda a Polícia Militar, a prisão ocorreu em um posto de combustível e o acusado não apresentou nenhum tipo de resistência. Extremo sul da Bahia. Na manhã de ontem, segunda-feira, em face de investigações da Polícia Civil do município de Teixeira de Freitas, por meio do núcleo de homicídios, foi preso um lutador de MMA chamado Otton César Pires Dantas, de 36 anos de idade. Ele é acusado de espancar um aluno de apenas 22 anos da Universidade Federal do Sul da Bahia, lá mesmo em Teixeira de Freitas, fato este que aconteceu no último dia 26 de março deste ano. Além das agressões que resultaram em hematomas no olho e rosto, o estudante também sofreu um desvio de septo e fratura no braço esquerdo. O indivíduo, além de lutador de MMA, ele também é policial militar, mas está afastado de suas atividades devido a uma série de processos criminais, incluindo policial ladrão, incluindo roubo, policial homicida, tentativa de homicídio e frouxo covarde, violência doméstica. Além disso, ela enfrenta um processo administrativo disciplinar que pode resultar em sua demissão da corporação. Demorou, hein? As ameaças feitas por este monstro, que é conhecido em toda a cidade de Teixeira de Freitas por espancar pessoas gratuitamente, levaram as vítimas, tanto alunos e professores, a alterar toda a rotina, inclusive alguns deles deixando até a cidade. O histórico desse agente público, documentado nos autos, fundamentou o pedido de prisão cautelar para a manutenção da ordem pública. O Ministério Público Estadual manifestou-se favoravelmente e a segunda vara criminal da comarca de Teixeira de Freitas decretou prisão preventiva. Ainda no extremo sul, ontem pela manhã, policiais civis do município de Itamaraju cumpriram o mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar contra Thaís Reis Machado, de 24 anos, era investigada pelo crime de estelionato. O inquérito policial apura a conduta de Thaís Reis, que enganava as vítimas, prometendo ajudá-las a realizar cadastros para obter temas do programa governamental chamado Siga Antenado e também para o programa Minha Casa Minha Vida. A investigada solicitava documentos pessoais das vítimas, bem como comprovante de residência, e ela até pedia selfies das vítimas, segurando seus documentos pessoais, fotos necessárias para solicitar cartões de crédito de bancos digitais. Com esses documentos em mãos, Thaís Reis realizava empréstimos da empresa de crédito Crepaz. Os valores dos empréstimos, normalmente entre 15 mil e 18 mil, eram debitados mensalmente nas contas de energia da Coelba em parcelas de até R$ 192. Que absurdo, hein? Olha, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa primeira participação do JMD, porque agora é hora do tradicional pit stop para reabastecer de mais informações no setor policial. Mas você continua aqui, maluquinho, maluquinho, na semana maluca da Gabriela com o Jornal do Meio-Dia e a informação que você tem em qualquer hora do dia. Na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até já, viu? Bem, vamos de informação, mais informação aqui. Deixa Marcos Bezerra. Segue aí, Marcos Bezerra.
Pois é, após o nosso bem informado repórter Coutinho Neto, né?
Peraí, Maca, manda aí, Cátia Gomes. Eu tô localizando aqui, eu converso aqui nos bastidores, né?
Você ia falar sobre a política.
Então, mas não é isso não, é outra coisa aqui. Pronto, agora foi pra você, Marcos Bezerra.
Ah, ok.
É o seguinte, nós vamos falar sobre essas questões, né? Políticas, ano eleitoral, toda hora alguma novidade. E nós vamos ouvir aqui o que disse aí o ACM Neto, tá? Ele que é do União Brasil, né? E ele faz um comentário aí sobre esse apoio, essa frente ampla em Ilhéus, que é oposição aos candidatos aí do prefeito da cidade ou do governo do estado. E vamos ouvir o ACM Neto.
Bom, nós realizamos hoje uma reunião aqui em Salvador com a direção estadual e municipal do União Brasil e do Progressistas, com a presença do deputado Cacalião, do ex-prefeito Jabes e do presidente municipal do União Brasil, Valderico Júnior, e selamos aqui um pacto de que vamos marchar unidos nas eleições municipais desse ano, que a partir de agora nós vamos buscar a definição de critérios para que aquele que for o mais competitivo possa representar o conjunto do nosso campo político na cidade de Ilhéus. Também o desejo de ampliar esse diálogo, incluindo outros partidos que encontram-se nesse mesmo campo de oposição, que querem um futuro diferente para Ilhéus, que sonham com a cidade que tenha um prefeito à altura da sua força, da sua história e, sobretudo, que possa construir o seu futuro. Então, essa aliança e essa unidade nossa é o mais importante nesse momento, e é o primeiro passo para, em breve, definirmos quem será o candidato a prefeito, com o apoio de todos, para disputar e, se Deus quiser, vencer as eleições. Aí você...
Bem, pois é, né? Não, segura aí, Marcos. Segura aí, Marcos Bezerra, só para fazer um comentário aqui. Então, você ouviu aí o que disse o ACM Neto, né? Líder do União Brasil e da oposição na Bahia. Então, o ACM Neto, ele que compartilhou foto aí ontem com os pré-candidatos a prefeito de Ilhéus, né? O Valderico Júnior também, que é do União Brasil, Jabes do PP, confirmando o acordo entre os partidos para lançar apenas uma candidatura de oposição na cidade. Então, a declaração de Neto não se limita à escolha do candidato entre os dois partidos, entenderam? Mas também almeja a desistência de outros pré-candidatos de partidos do campo da oposição, já que a prioridade é ter apenas uma candidatura. E aí, eu solicitei aí, né, o Valderico Júnior, que estava nessa reunião, que enviasse um áudio para a gente, né? Ele que está lá em Salvador com a ACM Neto, e ele enviou um áudio aí explicando sobre essa questão dessa reunião lá. Vamos lá.
Oi, Kátia, tudo bem? Bom, estou aqui ouvindo a programação da Gabriela FM nessa semana maluca, né? A gente aproveita até que aqui nessa possibilidade de estar na internet, mesmo em viagem, a gente fica sempre ligado aí e tem aproveitado bastante essa programação, realmente, que fica diferenciada. Kátia, falando da reunião em Salvador, né? Ontem nós tivemos reunido sim nosso líder ACM Neto, junto com Cacá Leão, junto com o próprio Jabes Ribeiro, né? E eu representando a União Brasil em Ilhéus, né? Vamos reafirmar, né, essa construção que nós vamos fazendo, certo? Colocando todos os parâmetros que a gente entende que seja melhor para a construção do projeto político em Ilhéus. Nós sabemos que a briga, né, a competição vai ser muito forte esse ano, principalmente, né, onde você tem aí duas candidaturas do lado do governo municipal, e a gente tem aqui cinco candidaturas do lado que é oposto, que quer retirar, no caso, esse governo que aí está. Né? Você tem a candidatura do União Brasil comigo, com o Valderico Júnior, né? Você tem a candidatura do próprio PP com o Jabes Ribeiro, você tem o Novo com Vanessa Gedeon, você tem o PL com o Coronel Rezende e você tem, né, o PDT com o Augustão. Então a gente respeita todos esses pré-candidatos, onde a gente vem construindo uma relação, batendo papo, dialogando, porque pulverizar essas candidaturas só facilita para o governo municipal, só ajuda a quem está na máquina para fazer esse enfrentamento. Então, a gente tem dialogado muito, e não foi diferente aqui em Salvador, onde a gente colocou alguns pré-requisitos, né, para que essa união possa acontecer. Lembrando que já está muito claro para a cidade de Ilhéus que eu não serei vice de Jabes Ribeiro, e Jabes Ribeiro também não será meu vice. Isso é uma das condicionantes que nós já colocamos no sistema, né, aqui em Salvador, inclusive. Então, está muito fácil da gente ter esse entendimento, né? Ele não será meu vice, eu não serei vice dele, mas a gente dialoga com todos os outros, porque os outros podem estar dentro desse processo, podem estar melhor do que a gente, posicionado, inclusive. Então, a gente tem que respeitar a democracia, a gente tem que respeitar a vontade do povo, para que a gente possa construir a melhor possibilidade para nós estarmos competitivíssimos agora e ganharmos as eleições, que é o mais importante, né, em Ilhéus. Então, eu estou muito feliz, né? Os resultados vêm mostrando, a rua vem mostrando, eu ando com o povo e tenho visto o desejo, né, que o povo de Ilhéus tem. A gente fala muito sobre isso, o desejo que o povo tem. Então, estou muito tranquilo, porque Ilhéus vai saber escolher a melhor candidatura, a melhor pré-candidatura agora nesse momento, mas que a gente possa, em 2024, sair vitorioso nessas eleições e ganharmos, de fato, esse processo político para poder transformar a cidade de Ilhéus. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos os ouvintes aí que estão sempre ligados, né? E a gente não poderia deixar de passar por aqui para poder estar falando sobre essa importante reunião ontem, né? As pessoas ficam criando fake news, né? Falando, botando músicas em cima de fotos da gente, mas é isso. Quem não tiver possibilidade, disposição de dialogar com outras pessoas, mesmo que seus pensamentos sejam diferentes, né? A gente não tem condições de participar de política. Então, pelo contrário, eu estou aqui à disposição, conversarei com todo mundo e sempre na eminência de fazer o melhor que for para a nossa cidade de Ilhéus. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos do Jornal do Meio Dia. Estamos ligados aqui na Semana Maluca da Rádio Gabriela FM. Fica com Deus, hein? Obrigado, valeu.
Valeu, Valderico Júnior, obrigada. Tá aí bem explicado, né, gente? Espero que os ouvintes tenham entendido, portanto. E depois me enchem aqui de perguntas, né? Ai, meu direct do meu Instagram que lute, e meu WhatsApp. Bem, inclusive também conversamos com o deputado estadual Pedro Tavares, e ele falou a opinião dele, a visão dele em relação a essa reunião de ontem aí com a União Brasil, com o PP. Vamos ouvir o que disse o deputado estadual Pedro Tavares.
Boa tarde, Kátia. Respondendo a sua pergunta, estou muito feliz, muito estimulado e motivado que essa união das oposições, com certeza absoluta, dará certo. São pessoas que pensam e buscam o melhor para Ilhéus, nomes importantes, que estão unidos num só propósito: levar uma mudança que Ilhéus precisa. Ilhéus tem sofrido muito e que precisa voltar a crescer, voltar a se desenvolver. Acredito muito que essa união vai levar um novo norte para a cidade, dando uma nova alternativa para a cidade, uma alternativa que vá realmente ter como objetivo suprir todos os anseios que a população tem precisado e merecido. Mas acredito muito no nome de Valderico, ele que é jovem, representa a mudança, está preparado não só para ser pré-candidato a prefeito de Ilhéus, mas também para ser um grande prefeito da cidade. Tem nomes importantes na oposição, como o nome de Jabes Ribeiro, que é inquestionável, uma pessoa que tem um legado, que foi prefeito 4 vezes, que tem sua marca de trabalho na cidade. Também o Augustão, vereador, que faz um belo trabalho, o Rezende, do PL, também a doutora Vanessa, do Novo. Enfim, são nomes importantes, que têm legado, têm trabalho, que têm em comum a busca de uma Ilhéus melhor, de uma Ilhéus que possa realmente voltar a crescer. E é isso que a gente tem tido, esse cuidado às oposições, de dialogar, de conversar, de harmonizar as ideias e de sair com a candidatura própria, uma pré-candidatura unida das oposições. Eu estou muito feliz com toda essa conversa, feliz de ver que isso vai dar um resultado positivo e que a gente vai ter a oportunidade de marchar unido nas próximas eleições para prefeito da cidade. Então, tenho a certeza que o futuro está logo ali. Vamos ter calma, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ouvir todos, depois ver quem realmente tem as melhores condições para disputar essas eleições, para que em breve a gente tenha essa decisão e dessa decisão nós possamos entrar na campanha, já estamos na pré-campanha, entrar na campanha unidos, levando a proposta para que Leos realmente volte a sorrir, ao que o povo tenha autoestima, mais uma vez, dessa cidade tão querida. Então, são minhas palavras, minha amiga, meu grande abraço aí, uma boa tarde a todos os ilhaenses. Isso é mais ou menos um pouco do que tem acontecido aqui sobre as nossas conversas em torno da união das oposições no município de Ilhéus.
Tá certo, deputado. Obrigada, tá? Um abraço também. Bem, deixa eu divulgar uma nota de esclarecimento aqui, tá? Eu recebi da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Prezados seguidores e comunidade, gostaríamos de esclarecer uma informação incorreta veiculada recentemente pela Secretaria de Educação e pela Prefeitura Municipal de Ilhéus, onde mencionam que o Caminhão Consciência é uma iniciativa inovadora da Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria de Educação, SEDUC, em parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz. Só que a nota diz o seguinte: o projeto Caminhão Consciência não tem parceria firmada com nenhuma prefeitura municipal. O projeto existe há 19 anos e conta com o trabalho de docentes e discentes, bolsistas e voluntários de vários cursos da UESC e de diversas áreas de conhecimento. Por meio deste projeto de extensão itinerante, buscamos levar o conhecimento científico para diversas escolas municipais e estaduais de Ilhéus e região. Agradecemos o reconhecimento e o apoio de todos, mas é importante ressaltar a origem e a estrutura do projeto para garantir a precisão das informações divulgadas. Continuamos comprometidos com nossa missão de promover a educação científica e agradecemos a todos que nos acompanham e apoiam nessa jornada. Anteciosamente, a equipe Caminhão da Consciência. Então tá aí a nota enviada pela assessoria da UESC. Engraçado, né? A Prefeitura de Ilhéus já gosta de pongar, né? Ser pai da criança, eu nunca vi igual. Ô prefeito, pelo amor de Deus, seu Mário Alexandre, que feio. Secretária de Educação, Dona Loura, que coisa feia. É porque, tadinha, ela tá tão preocupada, né, em participar dos eventos de politicagem, que esquece, né, e se enrola, eu acho. Tadinha, gente. Mas tá feio, tá? Então tá aí a nota de esclarecimento da UESC. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 3 horas e 40 minutinhos da tarde. Você está acompanhando o JMD. Estamos aqui, eu, Katia Gomes e Marcos Bezerra.
Yes.
A Gabriela e o sucesso. Como diz Marcos Bezerra. Só lembrando que o JMD é um oferecimento Nex, Supermodo e Amara Calçados, Supermercados Meira e Shopping Jequitibá. Nós vamos iniciar a entrevista do dia, tá? Nossa entrevistada já está aqui conosco. Por favor, Marcos, por gentileza, isso. Ela já está aqui conosco, e o povo me mandando mensagem. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Vou botar o áudio no ar, que eu recebi aqui agora. Alô, Fernanda Luna, acompanhe. Semana maluca, minha filha, toda hora, todo dia, os programas em horários diferentes. É isso mesmo. Para quem não tem tempo de ouvir meio-dia, vai estar ouvindo agora. É isso mesmo. Ontem foi de manhã. Amanhã que horas? Só Deus sabe. Mas é isso mesmo. Aqui, ó, minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos também, né, amiga? Um abraço pra você. Ela tá mandando um beijo pra você também, Marcos Bezerra.
Ligadinho. Beijo pra ela. Valeu, JMD.
Ó, minha amiga, você lembra daquele licor que eu te falei? Quando você chegar dos Estados Unidos, nós vamos tomar? Pois é. Acompanha essa entrevista agora, que a nossa entrevistada já está aqui. Nós vamos conversar com a Jamile, ela que é a representante aí, está à frente do Licor Iracema. E olha, não é simplesmente fazer uma propaganda não, gente, porque a gente tem que falar a verdade. Eu sou apaixonada pelo Licor Iracema, tá? vivo distribuindo, dando de presente os amigos, porque o licor é bom. E como estamos na Semana Maluca, e o foco da Semana Maluca é esse período junino com bandas, né, Marcos?
Sim.
De forró e tal. Aí eu falei, Renato, vamos trazer entrevistas também no Jornal do Meio Dia, já que vamos estar em horários diferentes no Jornal do Meio Dia, com assuntos que tem a ver com o período junino. E claro, né, quando a gente fala de licor, ah, meu amigo, a gente lembra logo do período junino, né? Pois é, então nós convidamos a Jamile do Licor Iracema para bater um papo conosco. Boa tarde, Jamile, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês nesse rádio que faz aí um sucesso aqui no sul da Bahia.
Pois é, Jamile, ó, o licor se tornou um dos símbolos das festas juninas, né, Marcos? A gente sabe disso.
Ilhéus e região.
É.
Iracema.
Mas Glória. Tem quem comercializa aí o produto o ano todo, porque é o caso do licor Iracema, né? Que é ilhéense e o licor nasceu aqui em Ilhéus, não é isso, Jamile?
Isso mesmo, ó. O licor nasce aqui em Ilhéus, ainda em produção pequena na cozinha de casa, então uma proporção maior no ano de 2022, onde a gente consegue, graças a Deus e com muita força, fazer a construção da fábrica e entrar aí dentro de um padrão da legislação do Ministério da Agricultura. Então hoje a gente produz licor numa fábrica, tem registro federal do MAPA, a gente consegue entregar para vocês esse ano 16 sabores com muita excelência e muito potencial de fruta, com aquele teor alcoólico maravilhoso, vocês precisam experimentar.
Olha, como ela falou dessas certificações, ou seja, você pode exportar, comprar e exportar o licor. Tipo, vou mandar pra minha amiga lá nos Estados Unidos, eu vira, né, amiga? Chega! Vou mandar pra João lá na Europa, chega, porque ele é tudo certificado. Isso que é interessante, que é bacana. É, você disse que começou com a fabricação ali em casa, com sua mãe, e aí vocês foram se profissionalizando. Hoje tem uma loja ali na Avenida Princesa Isabel, onde tem uma fábrica também. Resumindo, já são quantos anos de história o licor Iracema?
É, mãe já fazia licor há muitos anos, mas não nessa proporção, com essa quantidade de venda significativa que nós temos hoje. Uhum. Então tem mais de 10 anos, isso, já fazia, já dava. Não tinha essa coisa toda da venda, mas a venda em si mesmo, massificada, a gente tem aí uns 8 anos, 9 anos já vendendo legal, assim, atingindo um público bacana. Ilhéus, Itabuna, cidades circunvizinhas a Itabuna, entrega em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista. E é o que Kátia falou. A Iracema hoje, ela quer desconstruir essa concepção de consumir licor apenas nesse período junino, que a gente chama de um produto sazonal. Uhum. A gente tem um licor aí cheio de potencialidades de frutas regionais, com teor alcoólico, como eu havia falado, bacana. Então, por que não beber, consumir e degustar esse licor o ano todo? A gente consome licores de outras marcas, licores internacionais. É, a gente chega em gôndolas de mercado aí, a gente tem, eu não vou falar nomes, né, Kátia? É. Porque eu só conheço licor Iracema.
Não, vamos falar sobre
Mas Iracema. Vamos desconstruir, vamos beber. E outra coisa, gente, licor gelado, ele é maravilhoso.
Deve ter começado com o tradicional sabor de genipapo.
Meu predileto,
né, genipapo. E hoje tem diversos sabores aí, como você falou. E quais são aqueles mais procurados, assim, pelo pessoal?
A linha gourmet, ela é simplesmente indiscutível, sensacional, maravilhosa. Porque são aqueles licores à base do chocolate, com potencial de fruta muito elevado. Licores do cacau, licor de... A gente tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar da linha gourmet e tem da linha tradicional também, porque o genipapo, ele é campeão de vendas. E o de mel de cupuaçu, ele é um licor assim que ele rouba o coração de todo mundo.
Eu tô apaixonada.
Porque
por isso.
Ele dá uma salivada na boca, ele desconstrói o pensamento do que a gente tem do que é cupuaçu. Porque muita gente fala, não gosto de cupuaçu, não gosto nem do cheiro de cupuaçu. Eu não gosto de fazer pegadinhas por conta dos alérgicos. Uhum. Porque a gente não sabe como é que pode ser, né? A reação do corpo. Então eu sempre digo, é do cupuaçu. E aí eu faço aquela desconstrução. Ah, mas eu não suporto cupuaçu. Eu digo, bora, beba e paga logo a língua. Aí a pessoa fala, realmente é muito bom. Nunca bebi um negócio parecido com esse. Então, bebam licor de mel de cupuaçu, que é simplesmente sensacional. Além do genipapo, que é o campeão de vendas, o querido de Kátia. E você, Marcos, gosta do quê?
Genipapo, mel de cacau, mel de cupuaçu também.
Pronto, mas... o meu predileto, o número um sempre foi genipapo. Mas depois que eu conheci o mel de cupuaçu, tá empate. Porque é delicioso. Primeiro que eu gosto de cupuaçu, né? E realmente esse licor me surpreendeu.
muita gente.
Muito bom, Marcos.
Sim, sim.
Você tem que experimentar.
Isso.
E aí ela estava falando sobre a questão do teor alcoólico, né? O licor é uma bebida doce.
Isso.
Né? E tem geralmente um alto teor alcoólico. Eu não sinto esse alto teor alcoólico no licor Iracema. E eu estou dizendo isso por eu perceber e por pessoas também que experimentam me falarem, né? E é isso que eu acho legal, porque vocês tentam...
Isso.
Né?
A gente vai desconstruindo essa coisa de que licor tem que ser carregado em álcool, né? Então a gente usa uma cachaça de excelência, a gente usa uma cachaça de alambique e todo mundo lá em casa, eu, mainha e meu marido, que ficamos à frente da produção, a gente faz a degustação para sair esse licor para a invase. Então assim, o teor alcoólico, gente, a gente que aprova também, além de a gente avaliar no alcômetro, né? Então a gente coloca sempre aí 12% de graduação alcoólica para conquistar o coração de todo mundo, porque a gente entende que licor não é para ficar bêbado, licor é para você ficar alegre e feliz e você identificar no paladar o potencial da fruta que você está colocando lá. Se é licor de maracujá, você tem que reconhecer primeiro o maracujá e não a cachaça e não o açúcar na frente.
Verdade.
Então, o diferencial do Iracema hoje é esse. A gente degusta tudo, porque todo mundo me pergunta, você bebe tudo? Bebo tudo antes de vazar.
Tem que degustar, né, Mara?
Com moderação, né?
Inclusive, como lá vende licor o ano todo, né, gente? Tem uma loja, uma fábrica fixa na cidade, Ilhéense, todo certificado. Bacana que as pessoas que vão lá podem fazer a degustação gratuita. Pode experimentar todos os licores, né?
Isso. Geralmente essas lojas de fábrica cobram aí um valor por pessoa por degustação. A gente não, fica livre. A gente quer muito receber você que está na cidade. A gente quer receber você também que está passeio na cidade. Você que está ouvindo aí na internet a gente em outros estados, que eu sei que tem muita gente ouvindo e acompanhando ilhéenses aí em outros estados. Quando virem a Ilhéus, estão convidados a visitar a Fábrica Iracema, a nossa loja. Fica muito bem centralizado na Avenida Princesa Isabel, 198 Ponta da Pedra. A degustação é simplesmente 0800, aquele grátis que todos nós amamos. E são 16 sabores para vocês degustarem, além das cachaças que tem lá também.
Vale também para aquele stand ali, em frente ao Palácio Paranaguá.
Isso, que é muito centralizado também, que não tem oportunidade de ir até a fábrica, ou que sai do trabalho, né, final de tarde, você tem essa oportunidade de visitar o stand, que fica em frente ao Palácio Paranaguá, que é próximo àquela praça de táxi ali.
Praça JJ
Seabra. Aí não tem como errar, né,
gente? Em Itabuna também tem.
Itabuna, naquela praça que tá linda agora do São João, tá toda ornamentada. O nosso stand também tá lá, na Praça Olinto Leone. Muito fácil de achar, porque é na praça do Banco do Brasil. Itabuna só tem o Banco do Brasil.
É
então,
verdade.
Por favor, não,
e aí, eu aproveito para te perguntar assim, porque teve gente que me fez essa pergunta. Ah, se eu quiser comprar, pagar pela internet e tal, e eles enviam
Enviamos.
Pra gente, qual é o contato que as pessoas podem falar com vocês?
Pela mensagem do Instagram, vocês conseguem falar com a gente, fazer o pedido, enviando todas as informações de CEP, o contato, o nome da pessoa, o documento direitinho para a gente fazer a cotação da região que você está pedindo o envio, ou através do nosso WhatsApp, que é 739-9122-8047. Aí você pede, mas logo em breve... Nós teremos uma loja, um e-commerce online para você clicar lá e colocar no seu carrinho lá.
Legal.
O seu licor e os seus doces e receber no conforto da sua casa. Então essa conversa não vai precisar falar diretamente com a gente. Vai ser como se fosse uma plataforma de compra que a gente já está habituado a comprar.
Isso.
Então a loja Iracema ela vai ter essa plataforma também de compra que chama uma loja e-commerce. Você vai clicar, colocar no carrinho, escolhe a forma de pagamento, se é Pix, se é a forma do cartão que vocês querem. E recebe no conforto da sua casa. Logo em breve, vai vir algumas mudanças, mas já enviamos.
Quando tiver essa novidade, já divulga pra gente, né, Marcos?
Claro, com certeza, vocês fazem parte do processo.
A Jamile já é uma digital influencer do licor da Iracema, tá sempre nas mídias, né? Tem toda essa facilidade.
Estou
agora.
Tentando, estou me forçando.
Ô Jamile, como eu disse no final, no início aqui da entrevista... Que muita gente só compra licor no período junino e tal, e tem algumas pessoas que só fabricam realmente nesse período. Não é o caso do licor Iracema, que é um produto que realmente é vendido o ano todo. Mas no período junino se intensifica mais as vendas.
Muito mais,
né?
Muito mais. A gente compra mais frutas, a gente contrata mais vendedor também. para atender de forma confortável todo mundo e não faltar licor. Porque já aconteceu de chegar no período junino, faltar embalagem. Enfrentamos aí uma pandemia onde faltava embalagens, a gente não conseguia achar garrafa de vidro. Então adaptamos nossa embalagem do licor gourmet, que tem um giro bacana, e compramos, apostamos numa embalagem aí, buscando alternativas numa embalagem de cerveja artesanal, que é uma embalagem liberada pela Anvisa para consumo de alimento, que é a embalagem Growler. Então hoje você tem aí a comodidade para a galera que vai viajar, que quer levar a sua embalagem de licor gourmet. Não se preocupem, porque a embalagem do licor gourmet, ela não quebra. Então isso é muito bacana aí para o conforto de todos nós. Eu que vendo para vocês, vocês como consumidores, não vai quebrar a embalagem de vocês. E eu também, não vai faltar o produto para vender para vocês. Então tá todo mundo feliz, eu, você e a galera.
Além desses 16 sabores, você falou mais de licores lá, que o pessoal vai encontrar, licor artesanal Iracema. Tem outros produtos aí que podem acompanhar o licor também, queijos, né, gourmet, fala aí.
Muita coisa. A gente tem queijos da Serra da Canastra, que são queijos mineiros, inclusive são os queijos já premiados a nível Brasil, que já é conhecido como um dos melhores queijos do Brasil. Então lá vocês encontram vários tipos de queijos. Queijos zero lactose, kits de queijos, tem muita coisa. Requeijão zero lactose, queijos desidratados, biscoitos aí para acompanhar seu café da manhã. Balinhas de jenipapo, balinha de banana, fundi, tem muita coisa gostosa,
até
muito doce. Geleia do cacau, só do cacau você tem três tipos de geleias. Geleia do cupuaçu, doce de cupuaçu com chocolate, que é simplesmente sensacional, é um doce assim, campeão de vendas. Os produtos do sertão nordestino, balinha de licuri com banana, que é simplesmente maravilhoso. Você já comeu, Kátia?
Qual?
Balinha de licuri com banana?
Não.
Bom demais, você vai ficar viciada, porque não tinha na loja, mas chegou a reposição.
Ah, tá, peraí. Pois então eu vou voltar lá para comprar alguns licores,
vá
né?
Lá. E você
então,
também, Márcia.
Já separa que eu vou
Tem muita
também.
Coisa também do tamarindo, que a gente não consegue ter muito acesso. Produtos do umbu. Muita coisa de umbu. Olha. Doce de tamarindo com queijo, e eu gosto de colocar gelado. Coloco o doce na geladeira e sirvo ele no queijo. Fica perfeito.
Perfeito
então,
mesmo.
Então tem muita coisa de doce para já acompanhar a sua mesa junina agora nesse período. Mas lembrando, como o Cate Marcos vem falando, a gente vende licor o ano todo e todos os nossos doces também o ano todo e nossos queijos o ano todo, nossas cachaças também o ano todo.
Cátia Gomes estava procurando docinho hoje após o almoço, né, Cátia?
Foi, que eu almocei por aqui, né?
E eu vim com a mão pura.
Meu docinho.
Sai tão corrido.
Na TPM, então, a gente quer um docinho, né?
Poxa, eu vou fazer daqui a pouco um doce pra você.
Jamile, sabe o que eu acho bacana também? É essa questão do empreendedorismo de vocês, né? Porque vocês realmente foram, assim, evoluindo cada vez mais como um grande empreendedor realmente faz na sua trajetória profissional, né? Então, esse empreendedorismo de vocês, do Licor Iracema, é nítido, né? Isso. Eu parabenizo vocês.
Obrigada.
Né? Porque é muito importante estar se aperfeiçoando, né? Buscando novidades.
Isso. Esse feeling de empreendedor, manhã sempre quis cuidar da gente dentro de casa. Manhã nunca abriu mão disso. Então, ela sempre buscou alternativas de empreender. Então, sempre fazendo coisas livres de carteira assinada. Amanhã nunca quis para cuidar dos filhos. E hoje não muda. E eu tenho essa coisa de manhã. Sobre a questão das melhorias, a gente entende que o cliente, quando ele compra nosso produto, cada vez mais ele merece, sim, ter produtos de mais qualidade. Com a melhor embalagem, com a melhor tampa. Então, a gente vai buscando alternativas. É uma coisa que, na verdade, vai acontecendo, sabe? E de acompanhando que as coisas tendam a melhorar mesmo. Você vai sempre... Vai copiando os melhores, né? Você vai buscando alternativas dentro da vendo das pessoas que já se melhoraram, que cresceram, né? E é isso. A gente sempre tenta crescer nesse aspecto para agradar também o cliente.
É isso.
Entendi. E é muito bacana mesmo isso. Eu só tenho a parabenizar vocês. Desejo muito sucesso por Licor Iracema. Eu sei
muito
que daqui
obrigada.
A pouquinho vai estar espalhado por todo o país, viu, Marcos?
Confia em Deus.
O sul da Bahia já está.
Confia em Deus.
Parabéns mesmo. Obrigada, viu, por sua disponibilidade. Porque, na verdade, ela deu um jeito para vir aqui. Porque tá trabalhando muito o povo lá do Licor Iracema, viu?
Surpresa.
Obrigada, viu, Jamile?
Obrigada a vocês por terem me recebido e me ouvir, né, na verdade.
E aqui tá cheio de Licor Iracema, porque as bandas que estão vindo aqui hoje estão... todos os artistas estão degustando o Licor Iracema. Eu recebi uma mensagem aqui. Vocês estão muito alegres, vocês estão tomando licor aí, fazendo o programa?
É de vez em quando.
Foi, minha amiga perguntou aqui agora, dona Fernanda. Não, a gente está trabalhando, a gente não está tomando licor. Está sendo para os artistas, para as pessoas que chegam aqui convidadas e tal. Agora, daqui a pouco eu vou encerrar aqui o trabalho.
Pode.
Pode ter certeza, né? Pode. Que, né, vou tomar um licorzinho.
O chefe dela é bonzinho.
Né? A semana é maluca.
A semana é maluca.
Deu a louca na Gabriela.
Exato. Te mandar um beijo, minha amiga Jaque Almeida. Jaqueline Almeida, acompanha o Jornal do Meio Dia. Obrigada, minha linda. É, eu não tenho como ouvir o áudio dele, mas eu não sei se ele tá ouvindo. Acho que ele tá ouvindo o programa. Leandro, da Oficina Bigu ali. Obrigada também, tá? O pessoal fica ouvindo aqui e aí fica mandando mensagem, né? No meu Instagram ou no meu WhatsApp. Kátia, tô ouvindo, né? E alguns mandam áudio ainda. Obrigada, gente. Um abraço. Ó, obrigada, viu?
Obrigada a vocês mesmo, pelo espaço. Sucesso, tá? Sou e muito bem recebida produto. Todas as vezes que eu chego aqui.
Ave Maria, que
e é muito bom também. O produto Iracema está aqui presente com outros artistas também, né? Consumindo, degustando. É. Eu cheguei aqui, o menino estava falando, sem me conhecer, sem saber que eu produzia o licor. E ele estava falando, licor bom da pega. Eu falei, eu que produzo. E Kátia falou, é você. Eu falei, sou eu também.
Gente, ó, tem um tempo que o shot apimentado, os meninos saíram aqui fã, porque tinha alguns que já conheciam o licor, outros não. E aí um deles, Thiago Pombo, ainda falou assim, rapaz, hoje ainda vou lá comprar vários licores.
É.
Porque ele conheceu alguns sabores.
Thiago Marconi já são clientes.
É, ele conheceu sabores que ele não conhecia ainda. Mas ele falou, vou sair daqui, eu vou lá comprar. Falei, é isso mesmo.
Menina, só gente boa.
Obrigada, Jamile. Um abraço para
você.
Vocês, tá?
E abraço também.
Obrigado, Jamile. Dá um abraço, Iracema, também, todo o pessoal lá.
Vários abracinhos nela.
Iracema, um beijo especial. Né? Você
ela
sabe que eu sou sua
vocês.
Fã. Eu também te amo. E eu vou contar um segredo. Iracema não é bom só, boa só no licor, não. A mulher arrasa, cozinha muito. Meu Deus do céu. Quando ela me chama. Não tem problema, eu vou pra engordar mesmo. Não tô nem aí. Iracema, um beijo. Como é o nome da sua sobrinha?
Maria Vitória.
Maria Vitória, meu amor, um beijo pra você. Um abraço também pra Thiago. Tá? Esposo de Jamile.
E
também.
Os meninos da fábrica que estão lá ouvindo agora.
É verdade. Você tinha que ter trazido o nome das meninas.
Os meninos estão ouvindo. O som
pode
fica ligado.
Pode falar o nome se quiser, tá?
Sandro Vinícius. Manhã chamou outro de neguinho de luxo. É. Meu neguinho. Porque ele tava, cadê meu amorzinho hoje? Cadê meu amorzinho? E tem Silvia lá no stand. Ellen. Minha amiga tá lá também na loja, Laysa. Em Itabuna tem Suane lá como parceira, que tá no meu stand lá em Itabuna.
Uhum.
Tem as outras meninas. E assim, gente, além da nossa loja, tem licor em outras lojas também em Itabuna. O licor é nosso, tá? Porque ficam pensando que é um plágio, que é mentira, que não é. Mas não, é mesmo. A gente vende em atacado,
verdade,
isso.
É verdade. Então, um abraço pra todos aí do Licor Iracema. Parabéns pelo trabalho de vocês. Todos vocês, tá? Parabéns mesmo. Obrigada, Jamile.
Obrigada a vocês.
Ó... eu não posso deixar de falar sobre um assunto aqui antes de colocar Coutinho no ar. Ontem eu vi um vídeo de uma empresária do Centro de Ilhéus. Eu posso falar o nome dela porque é uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito. Eu sei que nossa relação é muito boa. Ed da Coach. Ed, um abraço pra você. Me chamou a atenção o vídeo dela porque eu achei muito bacana ela mostrando a ornamentação do calçadão da Jorge Amado e ela falando, deixando bem claro que foi uma iniciativa deles da rua. Né, um empresário primeiro teve a iniciativa, chamou os demais, todos concordaram, cada um entrou com um valor bem pequeno, se não me engano ela falou R$32, e eles ornamentaram o calçadão da Jorge Amado. Parabéns aos lojistas de Ilhéus, porque já que a prefeitura de Ilhéus não tem a iniciativa de fazer uma ornamentação junina na cidade, né, os lojistas foram lá e fizeram. Parabéns mesmo. Faltou também aí um incentivo, né, por parte da... instituições que representam o comércio de Ilhéus, tá? Me desculpa, faltou. Mas os empresários foram lá e fizeram, por iniciativa própria deles. Cada um arrecadou ali, né? Doou o dinheiro, parece que dividiram em R$32 cada. E fizeram. Diferente de Itabuna, que tá lá toda linda a cidade. O prefeito da cidade ornamentou, né? Mandou ornamentar a cidade, assim como outras cidades fazem, Marcos. Uhum. Por que que Ilhéus não se preocupa com isso?
Não quer criar tradição, né, de festas, um calendário cultural, não consegue.
Só pode. Ah, Ilhéus é uma cidade turística, praiana, não combina? Combina. Na Paraíba, onde tem praia, em Aracaju, onde tem praia.
Salvador.
Não, não quero nem falar da Bahia agora. Lá em Pernambuco, onde tem praia, vai lá. As cidades todas lindas, ornamentadas, que a prefeitura manda ornamentar. Ilhéus... não se preocupa com isso, né? Mas sim, se preocupa com politicagem, né, prefeito? Infelizmente. Olha, são 16h já, mas a gente precisa acionar o nosso repórter Coutinho, chegando com mais notícias para nós, né, isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcão! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia na Semana Maluca da Gabriela, neste horário, na programação da Gabi, aguardando o retorno de sua viatura virtual, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro a nível estadual, informando que um homem suspeito de comandar uma facção criminosa na cidade de Esplanada, a cerca de 170 quilômetros de Salvador, morreu em confronto com policiais federais e militares em Entre Rios, localizado a 20 quilômetros do município. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o suspeito, identificado como Jailson Jesus de Souza, conhecido como Fumaça, estava com um fuzil calibre 5.56 que foi apreendido. O homem acumulava processos por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. De acordo com o órgão de segurança pública, Jailson Souza, o Fumaça, trocou tiros com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, e da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Litoral Norte. Ele foi baleado, foi socorrido, foi levado para o hospital, mas não resistiu. Além do fuzil, foram apreendidos um carregador e munições, e a segurança já foi reforçada em toda aquela região. Um assassinato de uma adolescente de apenas 13 anos no norte da Bahia. O assassinato de uma jovem de apenas 13 anos, a golpes de faca, e ainda outras duas mulheres que também foram atingidas por arma branca. Estas foram socorridas em estado grave na cidade de Itiúba. De acordo com as informações, estava acontecendo uma festa, um forró bobó, em um quiosque, quando aconteceu uma discussão entre a noite de sábado e a madrugada do último domingo. Todas as pessoas envolvidas foram retiradas do ambiente, quando, de repente, um homem, em posse de uma faca tipo peixeira, golpeou as três pessoas do sexo feminino, dentre elas, Jamile Oliveira Coelho, de 13 anos, que não resistiu e morreu no local. As informações dão conta que o agressor feriu, inclusive, a própria namorada. Tá com cão, cão! Teria começado uma briga, e com ela e as outras duas tentaram interferir, sendo atingidas. A motivação da briga, que terminou com esta morte da criança de 13 anos e duas feridas ainda, é desconhecida e a política está investigando. Olha, dois homens morreram em um grave acidente de trânsito na BA-052, conhecido como Estrada do Feijão, no trecho do distrito de Ipuaçu, em Feira de Santana. O acidente envolveu uma motocicleta e um veículo Gol da Prefeitura Municipal de Canarana, que fica a cerca de 370 quilômetros de Feira. Segundo informações apuradas junto à polícia, houve uma colisão frontal entre os dois veículos e os dois ocupantes da moto morreram. Moradores da região informaram que o condutor da moto e o carona transitavam pela rodovia em alta velocidade. As vítimas não portavam documentos pessoais e os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica em Feira de Santana, e a polícia informa ainda que a moto tem restrição de furto ou roubo. Olha, outro grave acidente ocorrido na manhã de ontem na Bahia, na BA-130, resultou na morte de um homem identificado pelo pronome de Vandilson, que era guarda civil do município de Várzea da Roça, no território da bacia do Jacuípe. De acordo com as informações, um automóvel que ele viajava estava sendo conduzido pelo vereador Floresvaldo, quando colidiu no fundo de uma caminhonete que estaria parada na referida rodovia, no trecho entre a cidade de Várzea da Roça e do povoado dos Irrigantes, no sentido São José do Jacuípe. Floresvaldo e Vandilson foram socorridos para o Hospital João Salles, em Várzea da Roça, porém o guarda não resistiu. E foi a óbito quando estava sendo transferido para outra unidade de saúde de maior suporte. Já o quadro clínico do vereador é considerável estável. Uma tragédia aconteceu no extremo norte da Bahia, quando uma recém-nascida, identificada como Laura Marina da Silva Andrade, ela morreu na cidade de Juazeiro após passar mal ao tomar um chá. De acordo com as informações através da Polícia Civil, a bebê chegou a ser socorrida para um hospital da cidade, mas não resistiu. O motivo da mãe ter dado o chá e a sua especificidade não foram informados. O caso é investigado pela Polícia Civil de Juazeiro para esclarecer o motivo da morte. Os pais foram ouvidos na delegacia da cidade e um processo já foi aberto. 4 pessoas morreram após o carro que elas estavam se envolver em um acidente com 3 caminhões ontem, segunda-feira, na BR-116, no trecho da cidade de Xorroxó, norte do estado. De acordo com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, as vítimas eram 3 mulheres e um homem, e todos estavam no veículo de passeio modelo Toro da Fiat. Em imagens que circulam em redes sociais, é possível ver diversas peças de roupa espalhadas e ao menos um veículo capotado na rodovia. O corpo de bombeiros esteve no local do acidente para retirar as vítimas das ferragens. Elas foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica do Instituto Médico Legal de Juazeiro para identificação. Os condutores dos 3 caminhões não ficaram feridos e realizaram um teste de etilômetro, que mede o nível de cachaça no sangue. O resultado deu negativo e a causa do acidente só será determinada após ser realizada a perícia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição de Semana Maluca do seu Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa a qualquer hora aqui na Gabriela FM. Mas você continua na parceria, continua na audiência e na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Um abraço para você. Obrigada, Coutinho Neto. Você tá por onde? Tá tomando licor também? Abraço, Coutinho. Olha, o Jornal do Meio Dia de amanhã, quarta-feira, vai ser às 10 horas. Porque é semana maluca, né, meu amigo? É uma maluquice total. Mas é assim mesmo. Período junino, tá? Muito forró, muita alegria para vocês. E é isso, né? E eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, que encerramos por aqui hoje, né, Marcos?
É isso aí. Lembrando que daqui a pouquinho, Gabriela Cravo e Canela, e às 18 tem Cacau com Leite ao vivo aqui nos estúdios, viu, Cátia?
É o forró da Bahia! É. Ari PB, um beijo para você, meu querido. Você sabe que eu sou sua fã, tá? E um beijo especial pra pequenina, filha de Ari, e pra esposa Iris. São pessoas também que moram no meu coração, tá? Então, ó, querem curtir aquele forró maravilhoso? 6 da noite, Cacau com Leite ao vivo, aqui direto do estúdio da Gabriela FM, né, Marcos?
Isso. Daqui a pouquinho também, Suzy Luz, viu?
Então, pronto. Gente, ó, um abraço aí para os queridos ouvintes, tá bom? Encerramos por aqui a edição do JMD de hoje, nessa semana maluquíssima. Amanhã às 10 horas, com a fé em Deus, estaremos de volta, tá? Encerramos por aqui. Marcos, um abraço para você e até amanhã. Lembrando que o JMD é um oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Amara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. Fica na sintonia, viu? Daqui a pouquinho, na Semana Maluca, tem muito mais para você.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.